As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira, não poupou nas palavras para adjetivar o longo processo associado ao plano diretor municipal, cuja versão final, recorde-se, foi aprovada pela Câmara de Tomar, sendo que a última palavra cabe agora à Assembleia Municipal, mas apenas no próximo mandato. O eleito pelos independentes do Nordeste não hesitou em referir que quer a autarquia, o Partido Socialista e até mesmo o Partido Social Democrata não estão de acordo com o documento, lamentando que o Conselho tenha morrido na praia. Américo Pereira foi mais longe e avaliou o que foi feito pela equipa que conduziu o processo do PDM, em especial Antunes Ferreira, do Instituto Superior Técnico. O autarca classificou o professor de arrogante, prepotente e ditador, responsabilizando-o por aquilo que considera como um desastre.
O processo encontra-se concluído. E não tenho dúvida nenhuma que este PDM, esta revisão que existe, não está de acordo com aquilo que pensa o Executivo Municipal, não estará de acordo com aquilo que pensa o PS, não estará de acordo daquilo que pensa o PSD e não estará de acordo daquilo que pensam as restantes forças políticas do Conselho e até os próprios cidadãos. As expectativas foram elevadas, a fasquia foi demasiadamente elevada e depois, por dar-me o termo, acabámos por morrer na praia. O PDM fica muito aquém das expectativas. E a questão que se põe neste momento é esta. E agora? O que é que se vai fazer? Vai-se crucificar o grande responsável por este desastre, o seu chamado Ferreira Antunes, que era o expert nesta matéria? E pergunta-se, até a responsabilidade do PS? Não. A responsabilidade é bipartida. É do PSD e do PS. O PSD porque o contratou. E o PS porque não teve coragem de o ter dispensado. Não me venham dizer que agora alguém do PSD diz, nós não concordamos por isto. Não, quem contratou aquela equipa foi o PSD. E o PS devia ter coragem. Eu sei, custava dinheiro, mas às vezes mais vale arriscar e pagar do que ter que engolir aquilo que nos impõe. O professor Ferreira Antunes, não conhecendo o Conselho, não conhecendo a zona rural, não conhecendo nada disto, é arrogante, prepotente e, direi mais, é ditador. Ele nunca teve uma coragem de ter uma reunião com os presidentes de junta para os ouvir. As reuniões que houve com os presidentes de junta foram para ele debitar aquilo que tinha em mente e nunca aceitou qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Essa é que é a verdade. E a questão que se põe agora é muito simples. Estamos no fim do mandato. Não houve unanimidade a nível dos líderes parlamentares no sentido disto ser presente antes do mandato. Infelizmente, ainda bem. Será, eventualmente, numa das primeiras, se não a primeira, na segunda Assembleia do próximo mandato. Deverá ou não deverá ser aprovado? Eis a questão. E isto é uma questão que vai ter que ser resolvida por todos nós, independentemente de nós podermos ou não estar neste espaço, neste ou noutro, enquanto membros da Assembleia Municipal. Mas há sempre uma coisa que todos têm que compreender. Todos ouviram-me falar nisso. Todos sabem. É a política do mal menor. E eu convido todos os que estão aqui, aqueles que me estão a ouvir e aqueles que irão fazer parte da próxima Assembleia Municipal, que reflitam nas consequências, que reflitam naquilo que poderá ser a orientação do seu voto. Não é que não possam votar contra, ou votar a favor, ou abster-se, mas é necessário, fundamentalmente, ter, por princípio e como linha orientadora, o interesse do mar e dos tomarenses.
Foram detectadas mais de 18 infecções no Médio Tejo, 7 das quais no Conselho de Tomar. Aliás, o território nabantino, em 3 dos últimos 4 dias, foi mesmo aquele que maior número de contágios somou, se tivermos em consideração a região. Para além dos testes positivos em Tomar, nota para 3 em Abrantes, Entroncamento e Orém, assim como 1 em Ferreira do Zêzere e em Torres Novas, num total acumulado de 15.033 casos, dos quais 433 estão ainda em curso. As autoridades de saúde já deram alta a 14.206 pessoas, a lamentar 394 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, um total de 121, seguindo-se Torres Novas com 66 e a Tomar com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.490 infecções, internações, 3.283 recuperações, 86 óbitos, 121 infecções ativas. Tomar, 2.787 casos, com 2.674 recuperados, 57 óbitos, 56 infecções ativas. Torres Novas, 2.351 casos, 2.219 recuperados, 66 mortes, 66 infecções ativas. Abrantes, 1.828 infectados, 1.713 estão curados, 70 mortes, 45 infecções ativas. Entroncamento, 1.383 infecções, 1.307 recuperados, 23 mortes, 53 infecções ativas. Alcanena, 1.227 casos, 1.145 recuperações, 41 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 663 casos, 622 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 24 infecções ativas. Nação tem 500 infecções, 476 recuperações, 16 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 306 dos quais dados como curados, 9 mortes, 10 infecções ativas. Constância, 258 infecções, 249 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 212 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Socialista de Tomar apresentou a comissão de honra, tendo em vista as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. Numa cerimónia que decorreu no Jardim do Monchão, nota então para o apoio prestado por um vasto conjunto de cidadãos que fizeram questão de se associar às candidaturas que o PS apresenta aos diferentes órgãos autárquicos nabantinos. Neste caso, à Câmara, com a Anabela Freitas, à Assembleia Municipal, com Hugo Costa, para além da corrida a 9 das 11 freguesias de Tomar. A sessão foi transmitida pela Conselheira do Partido Socialista através da sua página na rede social Facebook. Nota a este propósito para a intervenção de Anabela Freitas, que se congratulou com o apoio recebido.
Porque efetivamente aquilo que nos une hoje aqui, independentemente das nossas cores políticas, clubísticas, dos nossos ideais, é o facto de sermos tomarenses. E as minhas primeiras palavras vão ser exatamente para vocês, até confessando aqui que numa comissão de honra, da qual vocês fazem parte, a honra é que é minha. É uma enorme honra ter um conjunto tão vasto, tão disperso, tão diferente. Afinal, um conjunto de pessoas que refletem aquilo que é a sociedade, e que o que nos une é ser tomarenses. Portanto, creiam que a honra é inteiramente minha e que o facto de vocês estarem hoje aqui e de apoiarem este caminho certo, só me vem dar mais forças para continuar a trabalhar.
Autárquicas 2021 São Leão.
Há a lamentar mais duas mortes associadas à Covid-19 na área territorial da Lesíria do Tejo, precisamente em Rio Maior e a Santarém, agora numa trágica contabilidade global de 408 vítimas. Refira-se que o Conselho Escalabitano já perdeu 155 pessoas para esta doença, ao passo que em Rio Maior estão em causa 54 mortes. No que a infecções diz respeito, ainda segundo informações do agrupamento de centros de saúde, a região tem 126 contágios, 46 dos quais em Santarém, 29 no Cartacho e 17 em Almeirim, que são os concelhos que lideram esta lista indesejada. Há 135 pessoas em isolamento profilático. Também aqui é Santarém que tem o maior indicador, num total de 63 vigilâncias, seguindo Salvaterra de Magos com 23 e Cartacho com 22.
Rádio Web, a primeira a informar. Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Rosa Silva, candidata do Bloco de Esquerda à presidência da Junta de São Pedro, esteve na ERT por ocasião de mais uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas, que, recordo, terão lugar a 26 de setembro próximo. De entre as ideias apresentadas, destaque para as questões sociais e ainda para o turismo, sendo que, neste particular, não quis deixar de abordar a situação relativa à praia fluvial de Alvarangel. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
Rosa Silva, candidata do Bloco de Esquerda, veio à ERT no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. A candidata, que concorre à freguesia de São Pedro, admitiu que não contava candidatar-se às eleições, mas que, devido a uma muita insistência, aceitou o desafio e ruma agora às votações de dia 26.
Eu tive há 4 anos atrás um convite do Luís Santos, que é meu amigo, e então tive um bocado de reticências em concorrer, porque a política, como toda a gente sabe, não é o meu forte. Mas depois de tanta insistência, e eu como sou uma mulher de desafios, vamos lá. E então há 4 anos concorri pelo Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia de São Pedro. Este ano não estava mesmo nos meus planos voltar a concorrer, mas com mais um incentivo, mais pressão de vários elementos que fazem parte do Bloco de Esquerda, então eu disse, vamos lá.
Para Rosa Silva, embora a freguesia esteja bem situada e apresente pontos fortes, a mesma afirma que existem sempre situações a melhorar. Entre estes está o apoio aos idosos e o turismo, sendo que nestes deu o exemplo da praia fluvial de Alvarangel.
Claro que falta sempre alguma coisa. Eu acho que mais apoio aos idosos que não podem pular devido a capacidades económicas, também acho que era uma forte aposta tentar acompanhar alguns idosos que estão sozinhos, que não são acompanhados pelos filhos, porque também não podem, que não podem ir para o lar, derivado também à situação económica, tentar fazer um apanhado de todas essas pessoas que vivem sozinhas, quais são os apoios que têm, quais são os apoios que precisam. Eu acho que também passa um pouco por aí. E depois também o turismo na nossa freguesia, como toda a gente sabe, a Junta perdeu uma causa em tribunal há uns anos atrás, que é a Praia Fluvial, em Alvarangel, e isso chama muita pessoa.
É também importante para a candidata trazer jovens para a localidade. A candidata fez uma comparação com o futebol e diz que é necessário fazer treinos de captação para a localidade. A cabeça de lista, por parte do Bloco de Esquerda, diz que é necessário fazer um plano estratégico de forma a deixar a freguesia mais atrativa.
Eu costumo dizer no futebol, porque toda a gente sabe que eu sou mulher de futebol, temos de fazer treinos de captação para puxar novos atletas para a nossa escola. E eu acho que aqui na freguesia temos que criar iniciativas que chamem a atenção das pessoas e que essas pessoas achem que a nossa freguesia é uma freguesia muito boa para viver. E isso passa, como eu já disse, montar um plano estratégico para poder apresentar a novas pessoas que queiram comprar casa na nossa freguesia ou numa aldeia.
Caso seja eleita, a candidata apresenta vários planos. Entre estes está planeada uma melhoria no relacionamento com a Câmara, a fixação de um posto de correio, um aumento na sinalética e a melhoria das vias de comunicação. Resta agora esperar pelos resultados das eleições. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são neas.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, marcou presença na apresentação do primeiro barco elétrico de wakeboard a operar em Portugal, iniciativa que decorreu no ancorador do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere. O objetivo passa por seguir no caminho da descarbonização para um turismo mais sustentável, segundo referiu a autarca em declarações à reportagem da ERT.
Sr. Presidente, uma aposta forte na salvaguarda deste grande recurso que é a Albufeira de Castelo Bode na nossa região. Uma aposta forte que daqui para a frente só pode ser desta forma, não é?
Sim, esperemos que sim. É uma aposta forte para já enquanto destino turístico. E aquilo que estamos aqui a acrescentar ao destino turístico, a Estação Náutica de Castelo Bode, é a sustentabilidade, que cada vez mais tem que estar naquilo que são as políticas públicas, sejam elas de turismo ou de outra natureza. Porque, efetivamente, este é um recurso natural que abastece mais de metade do nosso país, dos habitantes do nosso país, e tem que ser, obviamente, preservado. Este é o caminho a seguir, o caminho da descarbonização. Sabemos que não é fácil. Há um conjunto de outros operadores da Albufeira que não têm recursos económicos para o fazer, e esperamos que aquilo que está no Plano de Recuperação e Resiliência e o próximo quadro comunitário de apoio abra linhas para que estes empresários possam candidatar para fazer a renovação daquilo que são os seus barcos, daquilo que são os seus equipamentos, para efetivamente conseguirmos daqui a uns anos dizer que este é um destino zero de emissões de carbono.
Esta aposta do turismo da região resulta também de uma estratégia dos municípios inseridos no Médio Tejo. Essa estratégia está a ser reforçada?
Sim, sem dúvida. Esta estratégia resulta, portanto, é uma articulação entre 5 municípios. Como somos 5, é a própria CIM, a própria comunidade que está a gerir. Portanto, são os 5 municípios que estão na Albufeira de Castelo de Bode e que começou com a estância do wakeboard. E, portanto, existem 5 pontos de estância do wakeboard, em que os turistas podem percorrer os vários pontos. Isto obriga também a que percorram o território e portanto, permaneçam mais tempo no território, ao qual se juntou depois a Estação Náutica de Castelo de Bode, e na Estação Náutica temos perto de 70 empresários, porque não são só as autarquias que estão na Estação Náutica, estão também empresários, e, portanto, tentamos dinamizar todo este recurso que tem uma extensão de 60 quilómetros, e portanto que ainda é relevante para aquilo que é a comunidade intermunicipal.
Foram levantados 2 autos de notícia à hidrobetão, corte, furação e demolição no estaleiro da firma Silvério e Melro, no entroncamento, estando em causa um incumprimento da deliberação da autarquia, que, recorde, procedeu ao encerramento da atividade industrial exercida pela empresa, decisão que se baseou na falta de licenciamento. No entanto, mesmo apesar do fecho, a verdade é que alguns residentes na rua José Gomes Ferreira se queixaram da continuidade da atividade. O assunto foi analisado na recente reunião de Câmara, à altura em que o Presidente Jorge Faria falou no referido incumprimento, dando conta, por outro lado, que a empresa interpôs uma ação de impugnação de ato administrativo contra o município.
A firma exploradora e mandatário foram devidamente notificados dessa deliberação. Também foi dado conhecimento ao representante dos reclamantes, à PSP e ao IGAMAL. Recebida uma comunicação dos moradores reclamantes em como a empresa exploradora se mantinha atividade no local, após notificação do encerramento, foi efetuado no dia 19 de agosto o encerramento do estabelecimento mediante a colocação de uma placa de encerramento. Paralelamente, foram levantados 2 autos de notícia por incumprimento que se encontram em desenvolvimento nos serviços. Foi recebida a 24 de agosto uma ação de impugnação de ato administrativo contra o município de Entroncamento, interposta pela firma Hidrobetão Corte, Furação e Demolição Limitada. Obviamente, a ação de impugnação que nós iremos responder nos termos legais. Só para vos transmitir que entendemos estar a cumprir com as deliberações que a Câmara Municipal tomou, a dar seguimento a essas deliberações, no estrito cumprimento do enquadramento legal das situações. Mais uma vez, eu lamento que alguma situação de incómodo possa estar a ser provocada a algum dos moradores, mas nós estamos a fazer aquilo que é possível e que, dentro do quadro legal, aplicável.
A abertura do aeródromo de Tancos em Vila Nova da Barquinha continua como uma possibilidade em cima da mesa, e a demonstrar-se que está em causa um dossiê de âmbito regional está o facto de ter sido motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar. Na ocasião, o Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, quis saber um ponto de situação em torno do processo, recorrendo a uma recente entrevista de Fernando Freire à ERT, à altura em que o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha deixou claro que o investimento só seria uma realidade com recurso a fundos privados. Anabel Freitas, que também é presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, recordou que está em equação uma utilização civil e militar, confirmando que, caso haja um investidor privado, então a tutela não se iria opor à concretização do projeto.
Está em cima da mesa. É uma utilização mista entre civil e militar. E, portanto, houve o aval por parte da tutela, foi quando a tutela disse que, efetivamente, se houvesse um investidor privado, pois a tutela, obviamente, não se iria opor, e foi constituído um grupo de trabalho entre o Ministério da Defesa, e, portanto, neste momento, as coisas estão entre o Ministério da Defesa, a ANAC e a Comunidade Intermunicipal, e, portanto, o Ministério da Defesa deu já a autorização para... que concorda com a utilização mista da infraestrutura, colocou obviamente algumas características que vamos ter que ver se o privado aceita ou não, algumas condicionantes, porque há um período de 15 dias anuais, entre 15 dias a 3 semanas anuais, em que a utilização tem que ser exclusivamente militar por causa dos exercícios no âmbito da NATO, e, portanto, aí não pode haver utilização mista. Neste momento, a última reunião ocorreu há 15 dias, onde o Ministério da Defesa e os representantes do Ministério da Defesa colocaram um conjunto de questões técnicas que está a ANAC a responder. E, portanto, paralelamente está... Uma coisa são as questões técnicas e, portanto, aí quem responde é diretamente a ANAC. Na outra, paralelamente, decorre que modelo de gestão é que a infraestrutura vai ter. Porque vai ter, tem que ter, ok, será um privado, mas não deixa de ser uma infraestrutura pública. E, portanto, aí estão os juristas, sobretudo do Ministério da Defesa, a fazer propostas e vários cenários para modelo de gestão, porque isso depois será necessário definir o modelo de gestão para se lançar o concurso público para os privados. Não pode ser adjudicado a um privado futuro.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.